A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Comunidade, desta vez dando sequência ao nosso especial sobre os projetos do time Enactus na UFPA. Hoje vamos conhecer o projeto Costura E. A gente vai conhecer essa iniciativa a partir dos relatos, das experiências das nossas três convidadas. Estou recebendo hoje a Valesca Oeiras, que é líder do projeto, também a Samila Blois, que é voluntária também desse projeto do Costura E. Ambas são estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui na UFPA. E também recebemos a Maria José da Cunha, que é uma das mulheres atendidas pelo Costura E. Então, Samila, Valesca e Maria José, muito obrigado pela presença de vocês, bem-vindas.
Obrigada.
Para a gente começar esse programa, eu vou começar com a Samila e com a Valesca, para elas comentarem um pouco como surgiu o projeto, né? Como é que foi que vocês pensaram nessa proposta?
Bem, o projeto surgiu 2 anos atrás, mais ou menos. Foi uma proposta para a gente achar mulheres que estavam em situação de sociovulnerabilidade, né? Vulnerabilidade socioeconômica, na verdade. E aí o time foi até o CRAS e lá no CRAS a gente fez uma triagem. E a partir dessa triagem a gente conseguiu destacar em algumas mulheres o sonho que elas tinham de ter uma profissão. E a maioria delas tinha o sonho de ter a profissão de costureira. Então, a partir daí, a gente foi desenvolvendo como é que iriam acontecer as capacitações, como é que iria se dar a partir daí para elas conseguirem alcançar esse sonho de serem costureiras.
E esse CRAS, onde é que ficava? Como é que foi?
É o CRAS Guamá, aqui mesmo, perto da UFPA.
Ah, esse aqui perto da Perimetral, né?
Isso.
Samila, como é que vocês pensaram juntas? Já estavam nessa parceria já desde o começo do projeto? Como é que foi?
Não, eu entrei em outubro de 2018, a Valesca entrou em maio de 2018. Então, a gente tem 6 meses, 1 ano aí dentro do projeto. Ele começou, como a Valesca falou, 2 anos, com um time mesmo. Eram outras pessoas que se juntaram pensando nessa ideia. E ao longo desse tempo, entraram pessoas, saíram e acabou que a gente entrou, conheceu o projeto. Se apaixonou. Hoje a Valesca é a líder, eu sou membro de comunidades, mas todo o time sempre trabalha muito junto, então a gente tem uma força muito grande dentro do projeto, o time apoia muito o projeto e a gente tem uma relação muito boa com tudo isso.
Maria José, queria que você comentasse, você já está desde o começo também do projeto, entrou mais recentemente, como é que você conheceu essa iniciativa?
Olha, eu estou lá desde março desse ano, eu conheci através de um programa na TV, estava Valesca, estava Rosângela falando da mulher do empoderamento, do Costura E, que era um projeto e tudo, e eu me interessei muito porque eu já fiz outros cursos assim, de costura, só que tipo assim, como ela falou, mulheres em vulnerabilidade, né? Só que eu não dava continuidade, eu nunca ia pra frente, porque eu nunca tinha um incentivo, nunca tive uma parceria, a gente só é complicado, agora não, aí depois que eu conheci lá, aí é outra coisa, aí a gente vai, se motiva, todo dia a gente vai ver as mulheres lá, sabe? A gente tem um carisma uma pela outra, conversa, às vezes uma tá com problema, vem, fala uma dificuldade e lá a gente se ajuda, às vezes uma sabe uma coisa, mais que a outra vai e ensina, e eu acho assim que ficou como uma família aquilo ali pra mim, que às vezes a gente não tem um apoio na casa da gente ou um local que a gente possa ser apoiada, e lá eu vi, nesse projeto todo, esse apoio pelas mulheres, principalmente também pelas meninas, que elas estão todo o tempo ali com a gente. É aquela juventude, aquela força, sabe, que dá pra gente. Então é muito bom a gente ir pra lá. E eu acho assim que eu tô assim, mais feliz, querendo ir mais adiante, entendeu? Eu não tô mais sozinha. Eu sei que tem elas pra me apoiar também nesse projeto.
E são quantas mulheres atendidas hoje no Costura E?
Hoje nós temos 8 mulheres na comunidade, costureiras que trabalham à tarde no ateliê, mas a gente futuramente vai abrir a turma da manhã, então serão mais 8 atendidas. A gente já tem muitas candidatas, a gente já vai fechar a turma e ao todo vamos formar 16 mulheres contempladas pelo Costura E, suas capacitações, ações e etc.
Agora, uma coisa que eu queria perguntar também para Valesca e para Samila é que os projetos do time Enactus, eles valorizam muito esse aspecto do empreendedorismo social, né? você aplicar estratégias de negócio, né, visando o bem-estar de uma comunidade, novas estratégias. E aí vocês pensaram, por que nas mulheres, por que no bairro do Guamá, por exemplo, por que, que vocês pensaram nisso para desenvolver esse projeto?
Valente. Bem, as mulheres, porque, enfim, nós nos identificamos muito com essa causa, né, do empoderamento feminino. Nós, principalmente como mulheres, queremos empoderar outras mulheres a partir do que a gente consegue aprender dentro da faculdade, ou até mesmo que a gente aprende na vida, e quer levar essas mulheres, né, a terem oportunidades também. E por que o bairro do Guamá? Porque é aqui que a gente está, sabe? A universidade está aqui, então sair daqui, do nosso local de onde a gente só aprende, e alcançar essas pessoas que às vezes não têm oportunidades, começando a partir daqui, do nosso local, era algo muito importante, era algo que fazia parte do nosso objetivo, começar a empoderar as pessoas a partir daqui também.
Samela, quer acrescentar alguma coisa?
É uma coisa que a gente sempre fala quando a gente vai falar do Costurei, que a gente está aqui na universidade, um lugar que é cheio de projetos, não é só Enactus, tem muitos projetos, tem muita gente fazendo muita coisa, e muita coisa pelas mulheres, e aí você atravessa o portão e você tem um dos bairros mais perigosos, vulneráveis, com falta de segurança, acesso a saneamento básico, a educação, e que a gente tem muitos dados de problemas de gênero mesmo. Então, mulheres que sofrem violência doméstica, que não têm acesso à educação, que sofrem abusos e etc. Então, é pegar tudo isso que a gente tem na faculdade, todo esse recurso, e nós, como mulheres, podemos levar para outras mulheres isso e conseguir fazer com que elas saiam dessa zona, é uma das motivações, assim, usar o empreendedorismo social a favor dessa causa, eu acho que é a maior motivação que a gente tem.
Maria José, queria que você comentasse também um pouco disso, né, dessa realidade. Você falou que já tinha tentado fazer alguns cursos,
isso,
né, e nunca tinha dado prosseguimento.
Isso.
O que, que você achou de diferencial, assim, por que quando você conheceu o Costura Aí, você disse, olha, essa é uma iniciativa que eu acho que eu consigo levar, então, né, já que você desistiu em outras oportunidades e tal, o que, que você encontrou de diferente aqui?
Pois é, o que eu encontrei lá foi esse acolhimento, entendeu? De todas as mulheres lá, de todas nós lá, né? Das meninas também, de todo mundo do projeto que sempre vai lá, dá aquela força, conversa com a gente, entendeu? Se estiver precisando de alguma coisa. E isso é muito importante. Foi muito importante para mim e é, né? Eu acho que assim como elas também. Pra gente poder ter aquela fé que a gente vai conseguir tudo, que a gente não tá sozinha. Eu acho que é o companheirismo, a união de todas nós lá, do projeto e no projeto.
E outro aspecto importante para os projetos do Time Enactus é a inovação, né? Onde é que entra a inovação dentro do projeto do Costura? Está na gestão, em alguma nova ideia, enfim, onde é que entra a inovação no processo de vocês?
A gente consegue inserir essa inovação muito na gestão, sim, porque a gente usa métodos de grandes empresas, como Design Thinking, por exemplo, Árvore dos Sonhos, que a galera geralmente não conhece, né? Dentro de arquitetura, por exemplo, a gente nunca usou isso. Mas aí a gente chega no Time Enactus, que trabalha com empreendedorismo, é empreendedorismo social, e leva para a comunidade essas metodologias que são de grandes empresas, mas a gente acaba aprendendo lá e aprendendo muito na prática. É, dentro do projeto, agora, a gente está com questão da inovação mais para os retalhos mesmo, que a gente utiliza retalhos para fazer produtos. E esses produtos têm um alto valor agregado justamente porque eles vêm muito com essa pegada do meio ambiente, né, de não descartar, de ter um destino adequado para lixo, principalmente da indústria têxtil, que é uma das indústrias mais poluidoras do mercado, enfim.
Samila?
Eu acho que é isso também, e muito, assim, além de todo o nosso trabalho com a comunidade na questão de capacitação e da nossa gestão, a gente também tem o lado social, então a gente emprega muitas ações com as mulheres e com a comunidade que circunda o ateliê, e a gente sempre procura estudar metodologias de aplicação de questões sociais, ambientais, empreendedoras, para levar tanto para as mulheres quanto para essas pessoas que estão ali próximo ao ateliê. Então a gente já criou diversas ações e capacitações pautadas em objetivos de desenvolvimento da ONU, metodologias de empreendedorismo que deram super certo.
Okay. Acaba que a comunidade impactada não é só aquela comunidade que está ali aprendendo a costurar, mas a comunidade do entorno também, principalmente porque nosso ateliê funciona dentro de uma escola. Então, as meninas e até os meninos mesmo daquela escola acabam sendo impactados diretamente com as ações que a gente faz, com as ações que a gente pensa e com tudo que a gente consegue levar para eles a partir do que a gente planeja.
E Maria José, como é que é a rotina do projeto? Assim, lógico que vocês estão ali trabalhando, mas tem tudo também, a prática também tem um pensar, vocês refletem sobre o que vocês fazem, né? Vocês estão intervindo em uma realidade, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso,
olha,
do trabalho que vocês que são as costureiras vêm desenvolvendo.
É, olha só, agora a gente trabalha muito assim, pensa muito no reaproveitamento, né? E pensa muito também na natureza. Agora terminou um projeto que a gente estava fazendo eco bags, entendeu? Bolsas voltadas, bolsas de tecido, sempre buscando o verde, o meio ambiente, entendeu? E justamente com sobras de tecidos, entendeu? Para não impactar no meio ambiente ali.
E era uma experiência que você já tinha tido
já... Não, eu não tinha tido nenhuma experiência assim, porque às vezes a gente olha, ah, isso aqui não, é descartável, não serviu, vai embora. Hoje em dia não, a gente já na hora de ver um tecido, de cortar um tecido, a gente já pensa, não, isso aqui vai sobrar, isso aqui vai dar para alguma coisa. Então a gente tenta reaproveitar da melhor maneira possível lá, tudo que sobra, a gente, se não der para fazer uma coisa grande, a gente faz pequeno, faz bolsinha, faz bolsão. E lá também desperta muita criatividade das mulheres que estão lá, entendeu? Às vezes a gente, às vezes não tem um forro, mas aí a gente consegue emendar, fazer retalhos, aí já faz uma dupla face. Eu acho muito bom lá, porque cada uma usa do reaproveitamento a criatividade, desenvolve a sua criatividade lá em cima do produto.
Eu acho que isso é bacana, porque as meninas estão aí trazendo as ideias, todas as experiências que elas trazem da academia, mas, assim, elas não estão impondo nada para vocês, né? Vocês também têm liberdade de criar, não é isso?
Isso, lá nós temos total liberdade, né? Dentro desse processo de criar e tudo, até porque a gente leva, né, para expor o que a gente fez para as pessoas, então a gente tem total liberdade. O que a gente se prende é isso, ó, o reaproveitamento, né? Como é que a gente vai fazer da melhor forma aquilo, agregar um valor. Às vezes a gente pode colocar um bordado, alguma outra coisa que não seja só a costura, né, em si. E assim a gente vai. E a gente, graças a Deus, está vendendo bem. Quando a gente tem exposições, o pessoal elogia o trabalho e tudo. Eu mesma já vi, acho que umas duas bolsas aí fora do costura aí. Sabe? Então, legal. Eu acho que a gente só tem a ganhar e... Tá bom, tá legal, assim, do jeito que tá. E eu acho também que vai vir outras capacitações. Eu ouvi falar já, né, que a gente já tá comentando que vai chegar mês de julho e tudo, né? A gente já tá pensando num projeto já pra chegar, quando chegar o veraneio, alguma coisa assim.
Queria ouvir novamente da Valesca e da Samila, né? Assim, como é que vocês trazem essas diretrizes também sem apagar o que é que elas podem trazer de contribuições, né, pro desenvolvimento do costura aí? Como é que vocês trazem uma ideia? Olha, assim mesmo, vamos fazer essa campanha assim, vamos trabalhar esse tipo de material, como é que vocês trazem isso?
A gente começa planejando entre nós, né, os membros, para saber também como proceder, porque vem o mês das mães, por exemplo, mês de maio é o mês das mães, tem oportunidade de repente de vender mais para o público feminino, né, para você que quer comprar uma bolsa para sua mãe, por exemplo, né. A gente trabalhou em outubro com camisas que tinham estampas do Círio. Foram, inclusive, estampas feitas pela oficina de criação aqui da Facom. E foi incrível, porque saiu muito, muita gente comprou e foi muito bom. Mas aí a gente não faz isso sozinho, né? A gente planeja entre nós, depois levamos para elas para saber se elas querem fazer isso, de repente, alinhar os nossos planos com os planos delas, para justamente não deixar elas presas no que a gente quer ou no planejamento que a gente faz, enfim.
E assim, a gente tem o trabalho de gestão do ateliê, então nós pegamos essas demandas, essas ideias e organizamos elas e levamos para lá. A partir do momento que a gente joga para elas, fala, olha, a gente poderia trabalhar isso, discute, todo mundo chega num acordo, porque o ateliê é delas também. Elas acabam criando, então é uma coisa muito legal chegar no ateliê e uma tá ajudando a outra a terminar a bolsa, aí uma quer fazer uma coisa diferente, aí chama a outra para ajudar e elas se ajudam a criarem, como a Maria José falou, e trabalharem em cima daquele tema. Então a gente leva todo esse planejamento, discute com elas e a partir do momento que elas entendem qual é o objetivo daquele mês, daquela capacitação, daquele produto, elas trabalham em cima daquilo, então não é só ela que fala sobre reaproveitamento, todas elas já pensam nisso, ah, sobrou um pouco de tecido, não vou desprezar, eu vou aproveitar esse tecido, vou criar alguma coisa em cima.
E só pra gente fechar esse primeiro bloco, eu acho que a partir desse trabalho, já que é tão criativo, tem tantas oportunidades que surgem, né, então tudo o que vocês fazem é único, né, assim também, né, não é uma produção em massa, né, então de repente se alguém vai comprar uma blusa, uma bolsa, ela é única, né? Você não vai encontrar aí milhares e milhares, né? Tem toda também uma história por trás dessas peças. Eu acho que é importante comentar isso, né?
Valeu? Sim, até porque os retalhos que a gente usa, eles são sobras. Então, não tem uma quantidade muito grande, né? Uma metragem muito grande de determinado tecido. Às vezes dá pra fazer várias bolsas com aquele tecido que tem lá. Mas as bolsas não saem iguais, justamente porque não tem como fazer várias iguais com o tecido que a gente tem. Então, acaba que cada bolsa sai de um jeito único. Às vezes a gente até quer recriar aquela bolsa que deu muito certo, né? E levar aquele modelo pra frente, fazer uma nova bolsa com aquele mesmo modelo, de repente usar um outro tipo de tecido, enfim. Porque a gente trabalha também pesquisando o mercado. São coisas que a gente vai aprendendo na prática, tanto as mulheres quanto nós, da gestão. Porque aí a gente vai vendo que o público se agradou muito de determinado produto e não se agradou tanto de outro determinado produto. Então, esse aqui dá certo. Então, vamos levar isso pra frente?
E as bolsas, elas... Não só as bolsas, né? As camisas que a gente já produziu. Enfim, todos os produtos que já foram produzidos pelo Costura E, eles carregam a história do projeto e de cada mulher. Então, você tem bolsas de uma costureira que tem uma história diferente com a costura e ela produziu aquilo. Aí você pega uma bolsa da Maria José, que tem outra história diferente, que gosta de coisas diferentes. Então, às vezes, mesmo quando a gente recria as bolsas, o traçado delas é diferente, você consegue identificar de quem é aquela bolsa. Então, é por isso que a gente tem esse alto valor agregado nos produtos. Eles não são só produtos que são úteis para quem usa, que são bonitos, enfim, mas que carregam uma história do projeto, história de quem está atrás do projeto, de quem está produzindo e quem ajudou a produzir, enfim.
Maria José, quer comentar um pouco desse processo?
Eu quero comentar, sim, porque é o diferencial, né? A gente lá não está produzindo nada assim em grande escala, né? Cada coisa que sai dali, como ela tem uma história diferente e tem uma diferença, porque uma faz de um jeito, outra faz de outro. E eu acho que isso agrega muito valor ali. É muito bom a gente andar na rua e ver que a gente produziu aquilo e a pessoa que tem saber, poxa, essa aqui é minha, essa aqui é a minha cara, eu gosto de bolso, gosto de estampa e tudo. Então, acho que esse que é o diferencial, cada um tem o seu, entendeu? Não tem uma outra igual. Se a gente andar por aí, a gente não encontra.
E também os produtos não trabalham só esse lance da exclusividade, mas é a valorização do trabalho feito à mão. Então, todas as etapas são feitas à mão. O corte do tecido, a costura, a montagem, tudo elas fazem, elas pegam o tecido e constroem sozinhas. Então ele passa esse valor de feito à mão, daquilo que você pensou sozinho e criou sozinho.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Comunidade, que hoje segue com a nossa série especial sobre os projetos do time Enactus da UFPA. E hoje estamos apresentando o Costura E. Recebo hoje aqui a Valesca Oeiras, a Samila Bois e a Maria José da Cunha. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
De volta com o programa UFPA Comunidade, que hoje apresenta o projeto Costura E, uma das iniciativas do time Enactus da UFPA. Aqui no estúdio estou recebendo a Valesca Oeiras, que é a líder do projeto, também a Samila Bois, também uma das integrantes desse grupo. Elas são estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPA e também recebo a Maria José da Cunha, que é uma das mulheres atendidas pelo Costura E. A gente está de volta aqui para conversar mais sobre esse projeto. Agora eu queria saber como é que vocês pensaram e como é que tem sido também a questão do mercado, né, para vocês. Onde é que vocês têm exposto essas peças? Vocês vendem pela internet? Existe já um planejamento de repente levar para alguma loja? Enfim, como é que vocês pensaram esse processo do mercado mesmo que vocês querem atender? Enfim, como é que vocês planejaram isso?
Desde o início do projeto, né, desde o crochê, que foi como a gente começou, antes das capacitações em corte e costura, enfim, a gente acaba escoando os produtos em muitas feiras itinerantes que acontecem em Belém, a exemplo do Beirão da Moda. Só que, com o passar do tempo, o Costura E foi ficando um pouquinho famoso, foi aparecendo na televisão, e outras pessoas foram conhecendo, pessoas que se identificaram com a causa, se identificaram com o projeto, que se apaixonaram pelo projeto, foram chamando a gente para outros tipos de eventos. Então, basicamente, toda semana tem um evento diferente. Esse mês tem sido muito corrido, inclusive, porque a gente vai, leva as bolsas e aí outra pessoa que vai lá nesse evento conhece o Costuraê, fala que tem um evento na outra semana e já convida a gente para esse outro evento. Então, acaba que a gente vai levando os produtos para essas feiras. Pessoas vão se apaixonando pelo nosso produto, pela história do Costuraê, pelas pessoas que elas veem lá. E aí já chamam a gente para o próximo evento e uma coisa vai puxando a outra, assim. Então, o planejamento tem muito disso de que no futuro a gente vai conseguir escoar o produto através da internet, né, por alguma plataforma. Já tem o Instagram do Costuraê, a gente consegue também, de repente, encomendar algum produto por lá. Mas funciona muito também o Instagram como uma plataforma para anunciar os eventos que a gente vai participar. E, de repente, se alguém tiver o interesse em comprar algum dos nossos produtos, ele já vai conseguir naquela semana, porque já tem um evento para aquela semana, entendeu?
Já vê com antecedência o que, é que vai ter. Isso, lá, né? Já se planeja. E então a receptividade tem sido muito boa, né, Samela? De todo o trabalho, né? Não só os produtos em si, a peça final, mas a própria proposta, né? Tem tido uma boa receptividade, né, na sociedade.
Sim, a gente, quando tá nas feiras ou quando vamos em eventos só para divulgar mesmo, às vezes a gente nem leva produto e as pessoas querem comprar produto. A gente tem uma receptividade muito boa, principalmente de outras mulheres que vêm, jovens mulheres, empoderando mulheres. Então, é muito legal a identificação que o público tem com o projeto, de ver uma iniciativa de jovens da UFPA por uma causa importante e levando um produto muito bom, produto de qualidade, que chama atenção. Então, em todas as feiras a gente escuta muitos elogios pelo nosso trabalho, pelo trabalho das mulheres, e na maior parte dos eventos, elas sempre estão presentes também. Então, é muito legal essa troca. Às vezes elas conversam com quem está comprando, aí eles estão comprando a bolsa, e ela fala, ah, fui eu que fiz, e aí fica, meu Deus, como é que você fez? E é uma troca de experiência muito legal que o público tem quando visita a gente nos estandes.
Bacana, era isso que eu queria perguntar para Maria José, né? Se você também participa desses momentos, né? De mostrar o seu próprio produto, o produto das suas colegas, né? Acho que esse contato com quem vai receber, comprar, é também muito importante, né? Para quem faz um produto quase artesanal mesmo, né? E ter esse contato com esse público, né?
É gratificante pra gente quando a gente chega lá e a pessoa gosta e vê que a gente teve criatividade, achar bonito, elogia o nosso trabalho. Até porque quando a gente vai pra lá e a gente produz, nós produzimos com amor aquilo ali, com carinho, sabe? A gente vai pra ali porque a gente gosta, a gente se sente bem. E na hora da venda é melhor ainda, porque aí eles trabalham e a gente fica lá só olhando, sabe? Fica de patroa lá. E chega lá e os meninos, o pessoal do Enactus lá, do time, né? Que toma a frente, que faz as coisas. E a gente fica ali só, como a Samila falou, empoderada, como a Valesca falou. Nós somos as empoderadas. E eles ficam lá ajudando, fazendo o que podem, tudo. É muito bom, é gratificante mesmo quando a gente chega lá e as pessoas elogiam, gostam muito do nosso trabalho.
Acho que a gente também não pode esquecer que a Valesca e a Samila, como eu já apresentei, elas são estudantes aqui da UFPA também, de qualquer forma, são estudantes de arquitetura e urbanismo, né? Elas estão aí nesse projeto, eu não sei como é que se relaciona isso com a área de arquitetura e urbanismo, né? Mas, de qualquer forma, é uma experiência com um projeto de extensão mesmo, né? De transformar o conhecimento de alguma forma em algo útil para a sociedade, né, de manter um contato, romper um pouco com essas barreiras, né, entre nós e a sociedade, né, além dos muros. Queria que vocês comentassem um pouco de que essa experiência tem representado para vocês, de alguma forma também na formação profissional de vocês, mas principalmente na formação pessoal mesmo, o que isso tem agregado a vocês.
Bem, na formação profissional, se a gente parar para pensar assim, o projeto é muito grande. A gente vai, traz umas capacitações para as mulheres, empodera e tal. Mas até chegar nisso de ter um nível de empoderamento de uma mulher, tem um planejamento extenso por trás, sabe? Desde, temos um ateliê. Então, lá nesse ateliê, como melhorar a produção? Como fazer com que o ateliê fique um aspecto de um lugar que seja confortável, que seja agradável, para que elas se sintam bem lá dentro, né? Até porque no curso de arquitetura e urbanismo a gente tem muito isso. A pessoa precisar se sentir confortável no local que ela está, a partir da proposta daquele local. E a proposta do ateliê é justamente fazer com que elas se sintam num local confortável para produzir. Em grupo, individual, enfim. Então, toda a questão de repente, a gente pode não estar planejando e construindo coisas, né, como casas e prédios e edifícios, que é basicamente o que todo mundo pensa que a arquitetura faz, mas a gente está lá pensando no melhor para um espaço para elas. E por trás disso, a gente não vive só de espaço físico também, mas a gente tem esse planejamento. E quando chega no, na hora de planejar, de repente, um projeto físico na arquitetura e urbanismo, a gente tem várias fases, né? Várias etapas. Para pensar no Costura E também tem várias etapas. Todas as etapas que a gente precisa gerir na nossa mente primeiro, meu Deus, são quatro áreas dentro do projeto. Eu, como líder, posso falar que é bem complicado mesmo no início, mas aí tu precisas colocar a tua mente para pensar e pensar em cada área de forma diferente. A gente trabalha com comunidade, que a Samila faz parte, e aí a gente trabalha com mídias, que é justamente a questão do Instagram, né? Essa parte de alcance. E aí a gente trabalha com vendas, que já não tem mais nada a ver com comunidade, mas tem tudo a ver com comunidade, entende? E aí depois tem parcerias, que tem tudo a ver com tudo, porque é lá que a gente encontra os parceiros. E, enfim, tudo isso a gente precisa gerir na mente, da mesma forma que na hora de fazer um projeto lá na minha faculdade, eu preciso gerir a minha mente para conseguir conceber um projeto, né? Então, acaba que o crescimento profissional e o crescimento pessoal andam juntos quando a gente está no time, quando a gente está dentro de um projeto desse e passando por todas essas fases de planejamento, de gestão, de pensamento mesmo, inclusive de pensamento no terceiro, na pessoa, no próximo. Porque é isso que a gente tem que fazer como arquitetos. A gente não pode pensar no nosso projeto só porque a gente está desenhando e está gostando daquilo, mas tem que pensar no que o cliente vai gostar, né? No que o cliente vai preferir. E aí, quando a gente pensa nas mulheres também, a gente pensa no que, como elas vão poder ser empoderadas, como elas vão crescer como mulheres, como pessoas e dentro do mercado de trabalho.
Samila, para ti tem sido dessa mesma forma?
Sim, na verdade a proposta da Enactus é essa, é juntar jovens de diversas áreas, diversas faculdades, de cursos dos mais diversos possíveis e fazer todos trabalharem juntos em prol de uma causa. Então você tem no Costura E pessoas de arquitetura, direito, administração, psicologia, de áreas completamente diferentes, mas que conseguem conversar junto. Claro, cada um vai se identificando com uma área ali mais próxima da sua, mas a gente consegue acrescentar no projeto aquilo que a gente aprende aqui. Então, como a Valesca falou, a gente trabalha muito a adaptação de ambiente, planejamento, enfim, muitas das lógicas que a gente usa na faculdade de arquitetura lá. E outra coisa também é que a Enactus, ela proporciona um crescimento profissional gigantesco, porque dentro do projeto a gente lida com muita coisa. Então, toda essa vivência, aplicação de metodologias de empreendedorismo, resposta de editais, participação de eventos, até mesmo dentro do time, quando a gente tem processo seletivo, enfim, são várias experiências e oportunidades e etapas que a gente vai passando que vão ensinando a gente como lidar com o mercado de trabalho, com o público, com pessoas e etc. Até publicação de artigo a gente faz, e a UFPA já ganhou 2 ou 3 vezes
Sim.
uma nomeação especial pela Enactus Brasil de publicação de artigo. Então, é um crescimento acadêmico profissional muito grande. E pessoal é maior ainda, assim, porque você aprende a lidar com tudo isso e mais a sua faculdade e mais a sua vida profissional, a sua vida pessoal. Você aprende a gerir tempo, a cuidar de você mesmo nos momentos certos, enfim, a lidar com o outro e a crescer mesmo. Eu sempre lembro de uma coisa que eu entrei na Enactus em outubro e na minha entrevista para entrar na Enactus, o presidente, o Noel, me perguntou qual era o meu maior defeito e eu falei que meu maior defeito era não acreditar em mim mesma. E eu já tô aqui na Enactus fazendo 1 milhão de coisas e motivando um monte de mulheres porque eu acredito que eu posso fazer isso por elas e me meto em um monte de coisa dentro do time para continuar fazendo. Então, lá dentro a gente aprende que a gente pode muito mais do que a gente achava que poderia. E é isso, sabe?
E Maria José, como é que tem sido essa experiência de diálogo, né? Porque, lógico, você também tem outra experiência de vida, teve outras oportunidades, e as meninas são novas, têm outras oportunidades, têm outras experiências de vida também. Esse diálogo também entre vocês, né? O que, que você tem ganhado de novas experiências também nessa rotina, nessa vida, no projeto junto com elas?
Eu vou falar de crescimento pessoal, né? E motivação. Vou dar o exemplo da Dona Alzira. Dona Alzira tá lá, ela já tem 65 anos. Então, eu acho que é um grande espelho lá a gente ver que depois dos 65 anos, depois que ela entrou nesse projeto, ela teve a motivação. Ela voltou a estudar e ela quer aprender a ler. E às vezes ela tá por lá, ela vai fazer prova, entendeu? E a gente chama ela, ensina ela, ela vai. E ela cuida da casa de manhã, de tarde ela vai pro Costura E e à noite ela vai estudar. E não falta, ela é assídua.
Sim.
E ela disse que às vezes quando a prova não é boa, ela tira 8. jeito. Olha só a modéstia, né? E eu também tô pensando na minha vida, né? Não só no costura, eu tô motivada até pelas meninas, eu gosto muito de planta, de outras coisas assim. Eu tava até depois pensando, eu acho que eu até quero fazer um curso de paisagismo. Ai. E tudo, né? Que tá dentro da arquitetura, no caso do projeto delas, né? E isso, assim, eu acho que só fez mesmo me fazer com que eu crescesse e me motivasse, o meu lado pessoal e o meu lado profissional também, né? Eu achei muito bom. Tem tudo a ver com o que a Samila tá falando mesmo. Motiva a gente, sim, porque a gente gosta de estar lá, a gente tem esse apoio, essa alegria da juventude, sabe, essa força delas, e a gente aprende também muito com elas lá.
E lá no ateliê tem uma diferença de idade muito grande, então a costureira mais nova tem 26 anos e a mais velha tem 65, então você tem uma gama de idades, experiências, vivências, localizações diferentes, cidade natal diferentes, e aí tem a gente que vai lá e também temos idades completamente diferentes, vivências, enfim. Então, todo mundo troca muitas experiências. Às vezes eu vou lá e eu sou a mais ranzinza de todas. Todas muito felizes, me ensinando um monte de coisas. Às vezes eu chego lá e ensino pra elas e isso acontece com a Valesca, isso acontece com todo mundo que vai lá. É muito legal o diálogo que a gente tem lá dentro.
E esse contato faz a gente crescer todos os dias, porque eu não posso falar com a Maria José um minuto no telefone que eu já fico rindo muito depois, porque ela traz essa alegria toda que ela tá falando que a gente traz, mas ela traz toda essa alegria numa fala, sabe? Só de falar no celular. Então, a gente acaba com as baterias recarregadas, assim, toda vez que a gente vai no ateliê, toda vez que a gente fala com uma delas, toda vez que a gente sabe que algo deu certo, que algum dos nossos planejamentos deu certo, e a gente, assim como a gente fica triste quando algo dá errado, mas tem sempre essa bateria sendo recarregada, a gente pode até no dia a dia não conseguir determinada coisa no lado pessoal, na faculdade, mas, nossa, lá no Costuraê tá dando certo. Então, a gente acaba crescendo, assim, dentro de nós mesmos, aquele sentimento de que algo que a gente tá fazendo tá indo pra frente e tá sendo bom.
E pra vocês, qual é a principal conquista do Costuraê aí nesse período que vocês estão ou nesses 2 anos, enfim?
Nossa, essa talvez tenha sido a pergunta mais difícil, porque, pelo menos no momento, o Costuraê tá voando, assim.
Voando.
No dia 14 de abril agora, a gente fez o primeiro evento com o Beirão da Moda, que não foi a gente participando do Beirão da Moda como alguém que tava lá, como um projeto que tava lá expondo. Mas nós organizamos com o Beirão da Moda. A gente conseguiu organizar através do ICA, do Instituto, né, de Cinema e Audiovisual ali. E a gente conseguiu fazer uma feira praticamente em um local de Belém, que fica num local muito visitado, que é a Praça da República, mas que ninguém ocupa, que ninguém vai lá, porque, enfim, não há uma gama de programações muito grande. Então, nesse dia, passou por ali mais ou menos umas 700 pessoas. E na hora da gente ver a lista de frequência, né, as pessoas eram do Acre, de São Paulo, de Roraima. Então, eram pessoas de todo o Brasil, num local de turismo de Belém, conhecendo Costuraê mais Beirão da Moda, sabe? Então, a gente chegou no nível de conseguir organizar um evento. Então, isso talvez seja só um exemplo, porque a gente acabou de conseguir passar pelo edital do Parque Criativo, que é um edital da Secult, que eu fiquei sabendo, dando uma entrevista pra Úrsula Vidal, no programa da rádio também. Ela jogou, assim, ao vivo, dizendo pra gente, olha, vai lá, faz esse edital, submete, que talvez dê certo, e realmente deu certo. Costuraê vai estar no Parque Criativo, dia 11 de maio, então, tipo, todo dia a gente tem uma vitória grande, assim. E, inclusive, as vitórias podem ser de planejamento. Às vezes nem são essas vitórias que a gente consegue dizer pra todo mundo. Mas planejar algo em que a gente tá aqui trabalhando pra conseguir, sabe, melhorar a vida delas e empoderar mais a cada uma que tá ali, é também uma grande vitória. Então, não dá pra medir desse jeito
só. Eu acho que se tu fores perguntar essa pergunta pra cada membro do Costuraê ou da Enaitos, cada um vai ter uma resposta diferente, porque a gente já passou por muito desafio e muita conquista. Então, a gente tem o ateliê, que é uma grande conquista no nosso espaço de trabalho, mas a gente também tem a dona Ruth, que há 2 anos atrás tinha medo de chegar perto de uma agulha, e hoje ela costura e fecha bolsas numa máquina de costura. Então, isso é uma grande conquista pro projeto. E aí, a gente tem os editais que a gente consegue responder, os prêmios que a gente consegue. Então, eu acho que é o que a Valesca falou no início, o Costuraê tá voando, e talvez esse voando e o fato da gente estar conseguindo fazer ele voar, e as mulheres conseguindo trabalhar, e todo mundo tá se empenhando e desenvolvendo aquilo seja a maior conquista para o nosso projeto.
Mas mesmo assim, vocês continuam tendo planos, né? O que, que vocês querem para o futuro, para esse ano, para o ano que vem? O que, que tem de metas aí, sonhos para o futuro do Costura E?
Acredito que a principal meta e a mais complicada, né, com mais burocracias, seja justamente o Costura E ter a própria plataforma para venda de produtos. A gente precisa também de um índice de capacitações que seja mais constante, né? E a gente está planejando para que isso aconteça. Mas, realmente, a gente empaca muito na burocracia de conseguir, de repente, ter um CNPJ e fazer uma associação, enfim, para chegar no nível de poder ter uma plataforma e escolher os produtos a partir daquela plataforma, não só para quem está aqui em Belém, para quem está aqui participando dos eventos, mas para quem está em outro estado, de repente, tem acesso à internet, tem acesso aos nossos produtos e consiga receber lá na sua casa. Então, talvez esse seja o planejamento com o maior desafio daqui para frente.
E, Maria José, um sonho, uma mensagem, o que, que você pensa que, de repente, pode ser o futuro do Costura E?
O sonho do Costura E, eu acho que está virando realidade, né? Ele foi sonhado, foi planejado, e hoje em dia eu acho que a gente, né, de forma geral, o time do Enactus está conseguindo realizar esse sonho, transformar ele em realidade. E eu acho que daqui só para frente, só crescendo, entendeu? E a gente vai chegar, eu acho que num nível que a gente vai poder colocar mais gente, capacitar mais gente, ter mais maquinário, entendeu? Levar esse crescimento pessoal, esse empoderamento para todas as mulheres, né, que quiserem se identificarem para ir, porque é muito bom a gente estar lá e saber que elas se importam com a gente e que a gente tá com alegria. E o meu sonho agora é ser empreendedora, né? Depois dessa, sabendo costurar, tendo capacitação, não dá para chegar em outro lugar que não seja empreender, né? De repente ser eu mesma a dona do meu próprio negócio, mas sempre tendo lá o Costura E, voltando lá, apoiando no que eu puder.
O céu é o limite, né, Maria José?
Sim.
E então, eu vou abrir o espaço para as mensagens finais, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa que eu não perguntei, fiquem à vontade. E também eu acho que é importante ressaltar, já que não tem uma agenda fixa, né, eu acho que é importante ressaltar o Instagram, os meios que a gente pode acompanhar para saber o que, que tem de novidade, os novos eventos, onde é que a gente pode acompanhar tudo que está saindo aí do Costura E.
Bem, o time tem o próprio Instagram, né, e tem a página no Facebook também, Enactus FPA, por lá dá pra saber muita coisa, mas especificamente Costura E tem o Instagram, e é só jogar lá, Costura E, que é o único, e a gente consegue atualizar semanalmente, até porque tem muitos desses eventos, né, então toda semana a gente tá lá jogando um novo evento que vai acontecer, e as pessoas podem se programar a partir disso, e enfim, visitar o Costura E onde tiver, e enfim, de Instagram, rede social, a gente tá aí voando também com Costura E lá no Instagram.
E o ateliê funciona onde?
O ateliê funciona na escola pública Ruth Rosita, no Paz de Souza, aqui no bairro do Guamá.
Então já tem essa turma formada, vocês já estão aí pretendendo abrir uma próxima, né? Já meio que selecionada, né? As mulheres que vão atuar, né?
Sim, nós temos uma lista de espera de mais de 15 mulheres e a gente vai formar a turma da manhã e aí vamos inaugurar o Costura E amanhã. A gente tem a turma da tarde, que funciona toda a tarde, exceto nos dias de acompanhamento médico, psicológico, enfim.
Então, fica aí para você conhecer mais desse trabalho super importante, né? E que tá alcançando várias mulheres e alcançando o público, mas principalmente levando uma mensagem positiva para essas pessoas que estão envolvidas, né? Promovendo o desenvolvimento pessoal. Muito bacana conhecer o trabalho do Costura E. Fica aí também o convite para você conhecer as redes sociais delas, melhor dizendo. E para fechar o programa, como de costume, a gente sempre termina homenageando o projeto que a gente falou, com um pedido musical. Quem vai fazer o pedido hoje é a Samila, é isso?
É isso. É Triste Louco Má.
Por que tu escolheu ela?
É uma música que fala sobre empoderamento feminino, mais especificamente sobre uma mulher que sofre um relacionamento abusivo em casa e reflete a relação dela com aquele marido, a relação dela com ela mesma e que correntes ela pode destravar, ela pode se soltar para chegar em quem ela é, no ser mulher. Eu acho que é sobre isso que o Costura é. Cada mulher, cada costureira tem uma história de vida riquíssima e todas elas estão lá para aprender a costurar, mas também para descobrirem que mulheres elas querem ser, que mulheres elas são e que desafios elas estão enfrentando para conseguir chegar até lá.
Tá certo, então muito obrigado, Samila, pela tua participação. Também agradeço a Valesca Oeiras e a Maria José da Cunha. Muito obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho, muito sucesso e obrigado por estarem aqui. até a próxima.
Até a próxima.
Então eu agradeço mais uma vez a participação das nossas convidadas que estiveram hoje aqui falando sobre o Costura E, mais uma iniciativa do time Enactus da UFPA. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar comentários, sugestões, críticas, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Thiago Vasconcelos. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. A gente termina o programa de hoje ouvindo a música Triste, Louca ou Má, de Francisco Elombre, que foi o pedido das nossas convidadas e é a homenagem da Rádio Web ao projeto Costura E. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Qualificada ela quem recusar, segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Somente